Seja bem-vindo ao Finalize Cast, o programa onde eu ajudo praticantes iniciantes de jiu-jitsu a finalizarem mais. Eu sou o Ian Bering, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, terceiro grau. E o tema da aula de hoje, cara, qual o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é o plano de jogo, o jeito certo de você começar a finalizar mais. E esse é o Finalize Cast 10, cara, a gente já tá no 10. Toda semana, segunda e quarta, às 8h45 da noite, tem o nosso programa aqui, onde eu ensino vocês e guio vocês através de um planejamento, através de uma estrutura mais teórica, de uma estrutura mais mental, a chegarem amanhã no treino, né, no dia seguinte no treino, e finalizarem, velho, finalizarem mais. O objetivo único e exclusivo que a gente tem aqui nesse podcast e em todos os meus vídeos ensinando técnicas de posição que tem no Facebook, Instagram, YouTube, é para você ter um jogo de jiu-jitsu finalizador, né? Todo mundo fala, você tem que faz teu jogo, mas ensinar você a fazer o teu jogo, velho, eu particularmente eu conheço um número muito pequeno de professores que fazem isso, tá? E vamos lá, sejam bem-vindos aí, a gente está iniciando mais uma aula. Antes da gente começar, o plano de jogo, né? O que é plano de jogo? Plano de jogo é quando você planeja um jogo, planejam ações para chegar lá. Mas antes eu queria trazer aqui uma coisa que eu pesquisei, que é qual é o conceito de planejamento. Olha, planejamento é uma palavra que significa o ato ou o efeito de planejar. Óbvio, né? Pelo amor de Deus. Mas sendo mais claro, é criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Você cria um plano para alcançar um determinado objetivo. O planejamento, ele serve... É uma importante tarefa, inclusive, na gestão e administração de empresas, né? Não tem nenhuma empresa grande que tu vê que não tenha um bom planejamento, seja financeiro, seja estratégico, seja de marketing, o que seja. Tem que ter planejamento. E no jiu-jitsu não é diferente. Como eu sempre falo para vocês, incomodo vocês aqui rotineiramente, cara, o jiu-jitsu ele é para a vida, o jiu-jitsu não é só para o tatame, não é para competição apenas, né? Também tem essa parte. Mas o planejamento ele consiste nessa importante tarefa, que está relacionada com a preparação, com a organização, com a estruturação de um determinado objetivo. Cara, ou seja, se você não planeja, é muito mais difícil... Você ter alcance do teu objetivo que você estava querendo. Você quer. Mas se você não planejou, cara, chegar lá é muito mais complicado, é muito mais difícil. Né? Você vai quebrar mil vezes mais a cara. E uma outra coisa que eu trouxe aqui de interessante, é interessante essa parada, velho. Né? Pode não ser... Ah, pô, isso não me ajuda em nada. É verdade, isso aqui não vai te ajudar em nada, mas é interessante, cara, presta atenção. Que a palavra planejar, ela vem do latim planus, que significa achatado, nivelado, ou seja, você planejando, você nivela. Olha tudo que eu venho falando aí, cara, isso tá já... Eu nem sabia disso, é empírico. Então, isso é o planejar, o plano, ele é uma coisa que te deixa em nível parelho com outras pessoas, inclusive mais graduadas que você. Olha que incrível, velho, que loucura. E vem da mesma etimologia que a palavra planum, que significa superfície lisa, ou seja, você aparou as arestas, já não está ali naquele... Sabe o blululum? Porra, o blululum é um problema sério quando você está treinando... Treinar jiu-jitsu no blululum é a pior coisa do mundo, velho. Então, se você tem um plano, você tem ali coisas mais aparadas. Vou comentar aí, cara, deixa mais para o final da live, tá? Deixa eu jogar a ideia aqui no peito de vocês, depois eu respondo... Uma pergunta de cada vez aí para a gente poder discutir, debater, se vocês ficarem até o final da live. E isso aí tem como, o planejamento tem como objetivo definir o processo envolvido entre uma ideia criativa e uma realização inovadora, ou seja, algo que você vai trazer uma novidade, né? Uma ideia criativa, normalmente, por exemplo, tem. Aí eu vou. Vamos começar na aula então já, né? Então, vocês já perceberam por que é importante você ficar até o final dessa aula. Você vai aprender muita coisa. Eu vou te ensinar aqui três tipos de plano que você precisa fazer. Vou te ensinar como estruturar cada um deles mentalmente, né? Como você pensar nisso. Depois você vai jogar para o papel e vai executar essa parada. Tá? E é importante você investir esse tempo, porque esse tempo não volta atrás. Ah, Ian, para de lenga-lenga. Não, não é lenga-lenga, velho. Se você está na faixa branca, azul, roxa, Cara, esse é o, meu irmão, esse é o papo que você tem que ter, porque é isso que provavelmente você está sentindo falta no teu lugar de treino. Você não tem esse tipo de papo no teu lugar de treino. Raramente alguém vai chegar para trocar essa ideia. A galera vai para, pô, treinar, para amassar, para sair na porrada, para suar, né? Para treinar, para ver coisas novas até, mas dificilmente o cara chega para ter um papo tão assim, cara, olha só, precisamos planejar. Pô, pinque o cérebro, né? Só no pinque o cérebro tu acabava vendo isso. Ou se você é um empreendedor, um executivo, um empresário, alguma, né, segue uma profissão, você precisa de um planejamento. E uma coisa bem interessante que eu vi também nessa correlação com planejamento é o seguinte: o planejamento é um serviço de preparação de um trabalho. É um serviço que você prepara um trabalho, de uma tarefa, e você estabelece métodos convenientes. Ou seja, planejar... Você, quando começa a planejar o seu jogo, você já está desenvolvendo uma metodologia, um método para você chegar lá. Onde? Onde você vai escolher. E aí é contigo, né? E se você não planejar, o que acontece é que eu sempre falo e apelidei que você vai viver o bad, que é o famoso barco à deriva. E aí o barco à deriva, todo mundo já sabe, que acabou a gasolina no motor, né? Só tem a vela ali, botei a vela pro alto, bateu o vento para qualquer lado eu vou, meu irmão. Então, para qualquer lado tu ir no jiu-jitsu não é a boa ideia. A boa ideia é você ter tudo estruturadinho para você chegar e conseguir botar o seu plano em vigor, ou seja, fazer com que aquilo ali aconteça. Na aula passada eu já expliquei, dentro desses três elementos, o planejamento, a execução e a análise, que são complementares. Se você não faz um deles, você vai ficar capenga em um lugar, tá? Então, é bom você fazer essa parada. O momento para planejar, cara, você precisa entender que você é faixa branca. Cara, você precisa mapear o que você sabe. Então, qual é a minha sugestão? Pega uma cartolina, um caderno. Vai, pô, ter trabalho não, tá? Ian não vai te dar trabalho não. Pega um caderno, pega uma caneta, um lápis, e pega um e escreve assim, a finalização que você gosta. Por exemplo, estrangulamento. E aí você bota estrangulamento de gola, clássico, né? Aquele que você aperta o pescocinho assim. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai riscar uma seta. A seta para onde? Vai, a seta vai sair para a guarda fechada por baixo. A outra seta vai sair na guarda aberta. Aí você vai falar, porra, dá para estrangular da guarda aberta? Na clássica? Pô, não sei. Eu não conheço. Um exemplo teu, tá? Eu não conheço. Você não bota. Aí você vai botar meia guarda dá para estrangular, e tu bota lá. E aí, mas só que quando você botar esse risco para meia guarda, você pensa, como eu faço? Porque eu posso botar que eu estrangulo até das costas de estrangulamento clássico, mas, pô, como é que eu faço isso, cara? Será que isso é real? Dá para fazer? Não dá para fazer, então, pô, então tira isso. E esse é um dos maiores erros, né? É, tu acaba viajando na maionese quando você começa a botar ali, não, eu estrangulo por baixo da montada. Pô, cara, não viaja, não dá para estrangular. Dá, mas, cara, tu vai esticar os dois braços ali pro cara pegar. Não faz isso, pô, vai dar ruim para você, cara. Você vai entregar o braço. Não é uma boa ideia. Simples assim, não faz. Se não é uma boa ideia, não faz. Não bota a mão ali. Beleza? E aí, quando você começar a fazer isso, você vai fazendo isso de cada uma das posições de finalização que você conhece, tá? Porque esse é um dos maiores erros que eu vejo o pessoal começando a fazer. O pessoal fala, eu vou fazer guarda. Eu vou fazer guarda fechada. Para quê? Para daí, então, finalizar lá no estrangulamento clássico. Não é assim que você planeja. Você planeja, eu vou estrangular, eu vou fazer estrangulamento clássico. Da onde? Da guarda fechada. Como eu começo? Chamando para a guarda aberta e fechando depois. E por incrível que pareça, esse é o método que a gente encontrou depois de anos de execução, análise, planejamento, análise, execução, planejamento, execução, análise. A gente encontrou esse o melhor... Porra, Ica, eu vou te responder, cara. Dificuldade de planejar uma aula mista. Eu entendi, irmão. Mas eu tô nesse tema aqui, velho. Então... Respeito a tua pergunta, mas espera um pouquinho, deixa eu terminar o contexto aqui da parada, dá essa aula, depois eu respondo essa pergunta que não tem a ver com o tema, tá? Tá boa, se você quiser ficar até o final, eu vou responder. Com o maior prazer, maior carinho do mundo, mas agora não vai dar, agora eu não vou responder, senão sai completamente, como eu já acabei saindo aqui agora, do planejamento da aula. Afinal de contas, eu não posso falar, oh, façam isso, e daí vou lá e faço outra parada, nada a ver, né? Beleza, então o pessoal erra muito, começando a planejar do início para o fim, começa a planejar do final para o começo, desconstrói o negócio, tá? E outra coisa que as pessoas acreditam que planejar dá trabalho. Não dá trabalho. O que dá trabalho é você sair na porrada, ser finalizado, ir embora triste, voltar no dia seguinte, sair na porrada, ser finalizado, voltar embora triste. 10 anos assim, isso dá trabalho, isso é gasto de tempo. Se você planejar, tu perde 20 minutos, 30 minutos por dia, pega, senta e faz as tuas anotações. Cara, isso não dá trabalho. Isso, o que dá trabalho. É a mesma coisa, por exemplo... Ah, eu estou rasgando dinheiro. Sim, eu vou estar rasgando dinheiro se eu compro uma televisão. Eu não vejo televisão. Pô, televisão para mim é importante. O computador, o celular, para mim é importante. Agora, para um cara que não usa, não precisa gastar, porra, R$1.000 no celular. R$5.000 no computador. Aí ele está rasgando dinheiro. Então, aquilo, se é importante para você, cara, não é desperdício de tempo. Pelo contrário, é investimento de tempo, de dinheiro, do que quer que seja. Então, vale a pena você... fazer isso, determinar isso na tua vida como uma prioridade, caso isso seja uma prioridade. Se não, faz sentido nenhum. Outra coisa, cara, não acredite em contos de fadas. O que parada é assim, acreditar em conto de fada? Acreditar em conto de fada é quando você acha que no planejamento você vai falar assim, ó, eu vou estrangular da montada. Aí tu tá lá, faixa branca, azul, né? Tá no começo ainda, tá aprendendo a jornada da parada. Vou estrangular da montada. Cara, você esqueceu que você tem que passar uma guarda e chegar na montada e montar e estabilizar a montada. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Não acredite em contos de fadas. Mas eu sou pesadão, Ian. Pô, ótimo. Vai dos 100 quilos. Pra que tu vai montar? Ah, mas eu quero montar. Então faz a tua vontade. Vai ver que vai dar certo, vai ver que vai dar errado. Analisa aí e seleciona o que você vai continuar fazendo. Tá? Eu não recomendo que você, no começo da tua jornada, seja faixa branca, azul, na roxa, cara, tu já tem mais independência, tu já pode fazer, brincar um pouquinho mais ali, testar as paradas com mais tranquilidade. Na branca e na azul, não testa tanta coisa assim, não acredita tanto em que tu vai conseguir fazer tudo que tu planejar. Planeja coisas simples, coisas que são ali plausíveis, coisas que são realizáveis, que você consegue fazer. Tá? Não planeja muita loucura, não. Pega ali o sim, vou finalizar da guarda fechada. Vou finalizar no pé na passagem de guarda. Por quê? Porque o cara vai te puxar também. Vou passar a guarda assim. Vou finalizar no joelho na barriga. Vou finalizar nos 100 quilos, que é mais prático. E aí, entende? Aí, aquela mesma lenga-lenga, aquela mesma história. Lenga-lenga não, porque isso é importantíssimo. Aquela mesma história. Pensa, faz o teu... quem é você? Qual o seu tamanho? Qual a sua estrutura? Qual o seu, a sua personalidade na parada? E vai lá e executa. E aí analisa. Filma e analisa. Beleza? Vamos para os tipos de planos que existem, minha gente. Os tipos de planos que existem. Aí, para resumir, fala, paizão. Um beijo no seu coração, meu velho. Tamo junto. Assiste aqui, pai. Depois tu me dá um feedback aí se tá gostando do estilo da narrativa aqui da aula, do planejamento de aula. Se você puder, tiver tempo. Então, resumindo toda a parada, quando você vai fazer um planejamento, a primeira coisa que você tem que definir é algo que você consegue alcançar. Já ouviu aquele ditado? Bote a mão aonde alcança, né? Onde alcança. Então, bote a mão onde alcança. Não inventa, né? Dê um passo maior que as pernas, você vai se embaralhar, você vai se embananar ali, não vai conseguir realizar aquela parada. Beleza? Tipo de planos que existem. E, olha, existem N maneiras de falar de tipos de plano, mas os tipos de plano que eu vim hoje para falar aqui para vocês são os tipos A, B e C, tá? São três planos que você tem que ter no começo da sua jornada no jiu-jitsu. Você tem que ter pelo menos o plano A, o plano B e o plano C. E pelo menos para a guarda, por cima e por baixo, beleza? Isso é imprescindível. Se você não tiver pelo menos um plano A, um plano B e um plano C, por cima e por baixo da guarda, você é um saco de pancada, um alvo vulnerável completamente. E, cara, vai demorar muito tempo para tu sair daí enquanto você não conectar essa ideia. Você vai ter que aprender a duras penas. O que é o plano A? O plano A é o que você define. O ponto de chegada, a posição de onde aquilo sai e como você vai começar para chegar naquela situação. Então, eu defini uma americana dos 100 quilos e eu vou começar passando a meia. Tá definido. Passando a meia, Sim, passando a meia guarda. Eu ganho a meia guarda e vou passando a meia guarda. Para mim é mais fácil com alguns tipos de pessoas do que, por exemplo, gente que faz guarda aberta muito bem feita. Pô, ganha a meia que dá maior trabalho pro cara, o cara já fica morto. Ou você faz aquela over-under, né, abraçando por dentro e empurrando para debaixo da tua perna. Tem outras maneiras, mas o cara que faz uma guarda aberta boa, você não vai ficar toreando. Você vai. Cara, até pode, mas você vai ter muito mais desgaste, muito mais trabalho. E dificilmente você vai chegar no 100 quilos. Você vai botar um joelho na barriga, o cara tem guarda aberta boa, ele também sai e repõe a guarda bem. Então, sabe, ganha meia, você vai passando justinho, vai colando no cara. Já chega dando um ataque na americana lá na meia guarda, na Kimura, na meia guarda, para você ir conseguindo chegar lá e realizar o seu plano. Esse é o plano A, o plano chefe, né? O plano que eu tenho muita possibilidade de conseguir e realizar. E o plano B? O plano B é caso eu não consiga passar aquela meia guarda pro 100 quilos. Aí o meu plano B seria ir para montada. Pô, Ian, tu acabou de falar para não ir para montada. Eu falei para não ir para montada como objetivo final. E eu não cago regra não, minha gente. Se você quiser ir para montada, você vai. Eu tô te dando a minha sugestão, a minha opinião como um especialista, como alguém que já vive e dá aula 16 anos de jiu-jitsu e já vi muita gente se frustrar chegando na montada, tomar barrigada e cair fazendo guarda de novo. Muita gente o tempo inteiro acontece isso. Tá? Eu prefiro sair da montada do que sair dos 100 quilos. Mil vezes. Contra qualquer um, menos contra o Roger Grace. E Bochecha, o Rodolfo Vieira, Deus o livre. Esse cara aí não quero nem treinar com ele. Deus o livre, vou tomar um sanhaço. Mas tudo bem também, faz parte da vida. Agora, o plano A, então, é essa execução. Aí o plano B é quando eu tive que sair para uma montada, e da montada eu saio para um joelho na barriga, vou para 100 quilos e dali eu ataco. Pô, mas tu tava na montada, por que tu vai sair? Acabei de explicar, acabei de explicar. Tu vai sair porque tem mais risco de você perder a posição. Então você já sai, faz uma regressão, né? Você regride ali num certo aspecto, não, você não está progredindo, mas de um outro prisma você está botando o teu jogo mais dinâmico, mais surpreendente. O cara vai ficar mais confuso com o que você está fazendo. Por que que ele saiu da montada, o joelho na barriga? Eu vou empurrar esse joelho na barriga. Toma logo uma Kimura. Toma logo uma chave de braço. Toma logo uma Anaconda Choke. Aí tu cai sem sabe, o joelho na barriga e já cai por 100 quilos esgrimando. O cara já, pô, que isso, cara? O que que tá acontecendo? E começa a querer te empurrar. Mão de vaca se ele defende a americana. Ou seja, você já combinou os jogos. Plano A, plano B, tá resolvido. E o plano C, o que que é? O plano C é o plano que eu apelidei de cagou-se. É aquilo que deu tudo errado. Você queria passar a meia e quando você viu, o cara te emborcou ali numa meia profunda e te tombou pro outro lado, te deu uma raspagem. E aí, você vai fazer o quê? Você vai pro plano C. O plano C é executar uma guarda decente para conseguir raspar o cara e ir para cima de novo e finalizar ele naquela situação. Caraca, mas então eu tenho que ter um vocabulário gigante. Não, gigante não, você tem que ter um vocabulário. Não dá para falar português se você não tem vocabulário. Não dá para falar outro idioma se você não tem vocabulário. Não dá para treinar jiu-jitsu se você não tem vocabulário. Ah, então, mas pô, eu acabei de entrar no jiu-jitsu e meu professor já tá me botando pra rolar. Pra mim, na minha opinião técnica, isso tá equivocado. O cara tá te botando em risco de se machucar. Mais do que rolar. Você não tá rolando, você tá apanhando. E se matando, e tentando matar alguém. No instinto. Pra mim, tem que começar no específico. Que é o que eu faço com todos os meus alunos. Específico, específico, específico. Faça ele vivenciar aquela experiência daquela situação, e depois eu começo a lançar ele aos pouquinhos para dar uns rolas mais livres. Porque ele já vivenciou aquelas experiências durante um tempo, ele já está entendendo o que ele está fazendo ali, ele já não é mais um recém-nascido no tatame. Ele já é um. Já sabe que existem finalizações, já sabe que tem que bater nas determinadas finalizações. Então é um cara que já sabe o que está acontecendo. E daí em diante, segue o baile. Começa a botar o cara Começa a botar o cara para treinar. Ah, dá uma olhada ali que eu acho que você, sem querer, pisou no cabo e deu uma desconectada no cabo. Dá uma olhada ali para mim, por favor, no cabo. Ah, caiu a internet? Já voltou aqui para mim. Tá todo mundo me vendo bem aí? Tá ouvindo bem aí? Beleza? E o plano seu, o plano cagou. Se deu tudo errado, você vai trabalhar para reestruturar, reorganizar e chegar naquela finalização que você tinha definido. Pô, mas Ian, aí fico muito limitado. Eu já sou faixa roxa, marrom e preta, aí eu fico muito limitado. Como é que eu vou, faixa preta, ensino meus alunos? E como é que eu vou fazer com que os meus alunos, porra, criem mais variedade, tenham um jogo mais volumoso, né? Mais volume de jogo. Aí você começa a dar o quê para eles? Outras alternativas. E aí você começa a guiar eles por um caminho de expansão, cara. Não, não tem mistério, é só você seguir esse método que você vai conseguir criar inúmeros jogos, uma infinidade de jogos ali, porque você não precisa mudar tudo para criar um jogo novo. Basta, às vezes, você mexer uma peça diferente. Então, um exemplo prático, tá? Todo mundo sabe o que é guarda-aranha, né? Dois pés no bíceps, mão na manga. Guarda fechada, não tem iniciante que não saiba, tá? Guarda fechada, tranquei os pés atrás das costas do meu companheiro de trem, beleza? Aí o que eu quero fazer? Eu quero estrangular ele, tá? Comecei a fazer a pegada, vou estrangular. Sou muito bom nisso, finalizo já uma galera do meu trem. Ficou manjado, as pessoas não vão mais me deixar finalizar no estrangulamento dentro da guarda fechada. Tipo, faz muito sentido isso pra vocês? Tem que fazer muito sentido isso pra vocês, porque é isso que vai acontecer. O cara vai marcar. Se eu botar uma mão na gola, ele já vai começar a estourar a pegada. Vai botar outra, ele vai estourar a pegada. Vai mudar de lado, ele vai estourar a pegada. Aquela mão na gola, ela já não vai ter mais a mesma eficiência que tinha anteriormente. Ou seja, o teu jogo ficou manjado. A possibilidade de você estagnar e ficar nesse período, nesse percurso, tentar estrangular e o cara começar a abrir tua guarda pra passar, é gigantesco. Gigantesco. Tá, Ian, e aí, o que eu faço? Ao invés de botar a mão na gola para estrangular, você começa a botar as mãos nas mangas e puxa o cara. Você mudou uma peça. Puxa o cara. O que o cara vai fazer? Vai desequilibrar. Vai cair querendo se apoiar. No que ele caiu querendo se apoiar, a mão entra na gola, a outra entra, você volta a estrangular. Eu nem mudei o jogo. O jogo é o mesmo. Eu só mudei uma peça, um movimento antes de estrangular. E provavelmente o cara vai cair nessa nova situação, porque ele não tá esperando. Aí, mas aí na hora que eu peguei a manga dele, ele já marcou, agora ele estoura a minha pegada. O que eu faço? Eu boto uma mão na manga e uma mão na gola. Ele não tem as duas mãos para estourar a minha pegada. E daí, depois, o que eu faço? Daí, depois, o que você faz? Vai depender. Se você quer estrangular ainda, eu acho que o estrangulamento já começou a ficar manjado. Então, eu, se fosse você, eu começava a mudar o estrangulamento por um outro ataque que você foi trabalhando simultaneamente. Você está treinando jiu-jitsu, você tem que treinar outras técnicas. Você não pode ficar treinando guarda, estrangulamento na guarda, estrangulamento na guarda. Você vai ficar um guardeiro que não vai saber fazer mais nada. Você tem que começar a treinar raspagens. E aí, quando você bateu para raspar o cara botou a mão no chão, você foi e atacou o pescoço. Aí o cara veio tentar defender esticando o braço, você vai numa chave de braço. O cara defendeu, você vai pro omoplato. O cara voltou, você bate o triângulo. Aí o cara botou o cotovelo, você joga pra fora, dá uma americana dentro do triângulo. Aí o cara tem um braço, meu irmão, parece um Hulk, você dá uma mão de vaca nele. Esse cara, não tem como. Sim, tipo... Não é um mistério, não é um segredo. O negócio é só você entender qual é a lógica e a logística do planejamento que você começa, meu irmão, a entrar num jogo infinito. Faz sentido? Faz sentido? Aí a pergunta que surge, quando eu começo a falar isso para os meus alunos, é o seguinte. Pô, professor, eu já tenho um plano, mas não dá tão certo quanto eu gostaria. Tem como melhorar? Ou seja, tem como você melhorar ainda mais um plano? Tem. Como é que eu faço? Analisa. Pega a filmagem e analisa. O que está faltando para melhorar o seu plano? Seriam ataques? Seriam raspagens? Seriam passagens? O que está faltando? Você precisa saber o que está faltando. Senão é difícil eu virar para você e falar, não, é só melhorar isso. Não, não é só melhorar isso. Depende, cara, uma infinidade de elementos e aspectos que tem no jiu-jitsu. É complicado, cara. Não é só chegar e falar, ah, pelos meus cálculos e da minha bola de cristal, é só você melhorar isso. Não é só melhorar isso. Eu preciso ver. Às vezes, eu preciso treinar com o cara. Eu preciso sentir o cara. Se eu não tenho uma filmagem do treino do cara, eu preciso treinar com o cara para entender o que está acontecendo. Obrigado, Filipão. Tamo junto. Então, eu preciso treinar com o cara para saber o que ele precisa melhorar. E se eu treino e filmo, adivinha quem eu analiso primeiro? O meu jogo. Esqueço dele. Egoísmo, cara. O egoísmo é o seguinte. Mesmo sendo professor, para você poder ajudar alguém, primeiro você tem que ajudar a si mesmo. Não pode ajudar ninguém se você não está pronto para isso. Então, primeiro ajude a si próprio para depois ajudar alguém. Já viu faixa branca tentando ensinar para faixa branca? É uma coisa muito conflituosa, né? Você dá nervoso. Porque você olha um cara que está recém-aprendendo aquilo, nem sabe fazer o negócio, ensinando o negócio como se fosse a verdade absoluta para o outro cara que também não sabe fazer o negócio. Então, o cara acaba acreditando naquilo ali como se fosse uma verdade absoluta. Às vezes, tá... não para falar que está tudo errado, mas às vezes tá, uma grande parte está errado, ou às vezes um detalhe está errado. E o outro cara vai fazer errado. E aí não vai dar certo. Ele vai achar o quê? Essa posição não funciona. Jiu-jitsu não funciona. Pô, calma aí, não é bem assim, cara. Aquela posição funciona, o jiu-jitsu funciona. É que daquele jeito que você está fazendo, aquele ajuste ali, não vai dar certo mesmo. Entendeu? Então tem muitos aspectos aí, tá? Então, mas sim, respondendo a pergunta simples e objetivo, sim, tem como melhorar tudo no mundo, na vida, sempre. Não existe nada perfeito. Tá? A próxima pergunta que surgiu foi: quando meu jogo está estagnado, eu tenho que mudar tudo? E eu já respondi essa pergunta para vocês. Não, você não tem que mudar tudo quando o teu jogo está estagnado. Você precisa mudar certas peças, certos movimentos para alcançar aquele objetivo. Então, se você tem um objetivo e ele já não dá mais certo, você bota algum elemento novo antes daquele objetivo ou bota algum elemento novo diferente. Por exemplo, às vezes não é só uma puxada, às vezes você vai tentar uma raspagem e aí você aplica o triângulo. Então, ou às vezes você vai fintar que vai levantar, não levantou, empurrou o joelho. E aí você abre a guarda para passar. Às vezes você abriu a guarda, ao invés de passar cruzando, você enfia o joelho e abre para a montada. Então, você vai mudar um elemento que pode virar a chave e mudar o planejamento, o ritmo que você bota. E você vai conseguir chegar na posição que você deseja no final das contas. Certo? Outra pergunta que eu também já respondi hoje. É normal o jogo ficar manjado? É normal o jogo ficar manjado. O cara que treina contigo direto, todo dia, diariamente, é normal pra caramba o jogo ficar manjado, velho. Não tem como o teu jogo não ficar manjado, principalmente se o cara percebe. Se o cara tá só ali, boneco do posto, só pra o Constantino, beleza, aí tu vai demorar muito pro teu jogo ficar manjado. Mas se o cara tá ali marcando porque ele quer te finalizar também, porra, teu jogo vai ficar manjado muito rápido, tá? E é por isso que eu gosto de ensinar para os meus alunos como matar o meu jogo, como matar as minhas posições fortes, porque isso me obriga a readequar aquelas peças que eu estava falando para sair daquele padrão de comportamento que eu tenho no treino. E quando isso acontece, o que é que me bota? Me eleva o nível do meu jiu-jitsu, eleva o meu nível de jogo, eleva a minha percepção, ou seja, eleva tudo. Eu acabo ficando com jiu-jitsu muito melhor. Ó, o Matheus fazendo uma pergunta aqui. Tenho que sempre ir com o cara que mais me esmaga? Não, não, não. Você não tem que sempre ir com o cara que mais te esmaga, não. Tá? Você tem que ter treinos diversificados. Você tem que ter treinos diferentes. Você precisa ter treinos que você consiga executar com facilidade aquilo que você planejou. Porque aí aquilo vai dar certo. Então você pega um cara menos graduado, um cara mais magro que você, e você treina fazendo técnica, não força, imposição, mas sim estratégia e técnica. O teu nível de jiu-jitsu vai começar a subir de uma maneira que você não tem ideia. Vai ficar muito bom. Só que aí você precisa treinar com um cara pesadão que te esmaga também. Por quê? Porque senão você vai ser conhecido como o cara que é um bom treino. Porra aí, Mateuzinho, excelente treino. Melhor treino da academia. Melhor treino da academia, perdão a palavra, senhoras e senhores, é o cacete. Você tem que ser o treino mais duro da academia. Melhor treino? Ah, é o melhor treino, é o mais técnico. Não, tu tem que ser o mais duro. O mais técnico, por consequência. O mais habilidoso, cada um vai ter a sua habilidade, não tem como, né? Tem gente que é fora da curva, mas não é uma coisa que tu tem que buscar. Agora, tem que ser o treino mais duro. O que é ser o treino mais duro, Ian? O treino mais duro é aquele cara mais difícil de finalizar, aquele cara mais difícil de sentir que tu tá amassando aquele cara. Pô, meu irmão, chega nos 100 quilos, eu nem mexo a cara, meu irmão. Mexo nem a sobrancelha, fico ré aqui, ó. Tá acontecendo nada, não passa a minha guarda, ganhou 100 quilos, pode me amassar do jeito que quiser, 130 quilos, 150 quilos. Meu irmão, eu vou fingir que tá tudo bem. Eu sou uma pedra, uma rocha, eu vou sair de baixo ali numa boa, tranquilo, esperar o momento certo, sair e vou pra pegar, e vou pra finalizar esse cara. Aí eu tô começando a construir um jogo pra ser o cara mais duro. Eu não tenho que ser o cara mais duro pros outros, eu tenho que ser o cara mais duro pra mim, né? Mas... se você puder ser o cara mais duro da academia, é uma ideia. Grande Ian, João, fala João, trocamos umas ideias esses dias. Pô, forte abraço, Joãozão, tamo junto. Ah, fala, cara, como é que você tá, meu irmão? E aí, deu certo lá as dicas que eu te dei pra tua academia? Se tiver dado certo, manda uma mensagem aí pra eu saber também. Obrigado pela presença aí, irmãozão. Tem que treinar com Pedrinho Tonelada. Tá maluco, Tiagão. Você era uma das maiores pedreiras que eu encontrei na minha carreira no jiu-jitsu, meu irmão. E fala como é que eram nossos treinos. Não tinha treino mole, meu irmão. Era pancadaria, era dureza. Não tinha treino... Tiagão é um bom treino, um ótimo treino. Ian, eu era um ótimo treino até a faixa roxa. Aí eu comecei a encascorar, meu irmão. Tá maluco, cara. Não pode ser treino ótimo, não. Porra, que bom, irmão. Muito bom, cara. Arrebenta. Sucesso pra você e pra toda a tua equipe, tá? Eu usava muita força e vi que não adianta. E tipo, por baixo eu sofro muito e por cima mais fácil pra mim. Claro, por cima naturalmente é mais fácil pra gente. Mas é o seguinte, por cima você tem que ter jogos mais estratégicos. Pra quê? Pra botar mais pressão, pra botar mais peso, pra botar mais fluidez no jogo, pra botar mais progressão no jiu-jitsu... precisão, pressão e tal. Então, por cima, também não é tão simples assim. É mais fácil porque você não tá com a gravidade e o Pedrinho Tonelada do meu amigo Tiagão aqui em cima de você, meu irmão. Então, fica mais fácil você se movimentar. Agora, também é mais fácil você acabar caindo por baixo mais cansado e sofrer a pressão do Pedrinho Tonelada. Certo? Fala, Andrezão. Muito bom. Muito bom ter você aqui, meu irmão. Todos vocês. Pô, que bom, Matheus, você está me assistindo quase todo dia, eu fico muito feliz, meu irmão. Tenho certeza que se você seguir aí as recomendações, as dicas, os conselhos, orientações, todas as paradas aí que eu falo, tu vai se tornar um finalizador, tenho certeza absoluta. Pô, João, vai ser um prazer, cara, você vir aqui, pô, me fazer uma visita, vou ficar muito feliz, cara, vou ficar muito honrado em te receber, tá? Ó, agora eu vou te responder, Wicca. Tenho dificuldade de praticar uma aula mista. E aí, uma aula mista, você está querendo dizer uma aula entre homens e mulheres, uma aula com crianças e adultos, uma aula com faixas de cores diferentes, né, graduações diferentes, o que seria essa aula mista? Mas eu vou te responder aqui por eliminação, vamos dizer assim. Uma aula entre homens e... Obrigado, Tiagão. Tamo junto, irmão. Aula entre homens e mulheres. Qual é o que, que você precisa ter mais atenção? Nas pessoas, principalmente nos iniciantes. Homens e mulheres. Ah, não muda? Muda. Um homem é um homem, a mulher é mulher. Mas tu vai ensinar a mesma técnica, tu vai ensinar os mesmos conceitos, tu vai traçar estratégias diferentes, tu vai trabalhar, tu vai ter preocupações de orientar de maneira diferente. Com relação, por exemplo, ao órgão genital. O homem, tu fala, ó, protege quando tu for fazer um armlock, protege, junta bem o joelho para não amassar, né, os Países Baixos. A mulher, tu vai falar, ó, quando o cara estiver ganhando 100 quilos, protege aqui para não amassar os Países Altos. Então, assim, tu vai trabalhar de um aspecto diferente. Por exemplo, tu vai ter que orientar os homens que treinam com as mulheres a não fazerem toda a força do mundo, a não serem ignorantes e ameaça aqueles que são ignorantes de matar eles depois que você vê eles sendo ignorantes ou durante. Então, se eu vejo alguém sendo ignorante com alguma mulher que está treinando, alguma aluna minha, eu já falo, bicho, parou, vem treinar comigo. É, quer treinar na ignorância? Porra, vou adorar, vai ser um prazer, vou chegar em casa hoje mais leve. E eu vou ser ignorante com ele e mostrar pra ele, ó, é gostoso, você gosta disso? Então não faz a mesma coisa. E não é porque é mulher só, não. É porque não pode ser ignorante no treino de jiu-jitsu, irmão. Porra, jiu-jitsu é qualidade de vida, sabe? É técnica, é força também, é força, velocidade, flexibilidade, agilidade. Todas as valências físicas vão ser usadas. Mas, cara, o objetivo da parada é tu ficar melhor, não tu, sabe, ser grosso. Pô, ainda mais com a mulher, velho. Cara, tem que ter respeito, consideração, carinho, sabe? Pelo sexo feminino, porra. Eu nasci de uma mulher, velho. Minha mãe. Tá louco. Imagina. Agora, quando eu tô treinando com a minha mãe, se eu dou moleza pra ela, ela me arrebenta na porrada. Então, assim, eu treino duro. Mas eu não treino mole. Eu treino duro. Mas eu treino respeitando todos os limites, as questões da genitália, né, dos órgãos genitais. Respeitando todas essas questões, assim, recomendações pra não machucar, meu irmão. Tá louco. E não minha mãe, qualquer mulher, minha esposa também. Minha esposa eu respeito um pouco menos, porque ela merece apanhar mais um pouco. Brincadeira, gente, é brincadeira. Guarda essa parte. Ela me bate pra caramba. Aulas particulares e aulas em turma. Qual o diferente benefício pro aluno? Porra, aula particular é muito mais beneficioso dependendo da aula que você dá. Depende da aula que você dá. Por isso que eu preparei um grupo que é o Small Group. Eu tô olhando aqui porque a Mari está me olhando ali. Eu já vou tomar um puxão de orelha ou uma canelada ou uma tamancada.
Não, tá ótimo,
tá ótimo. Tá bom, tem aprovação. Então, pô, se eu tenho um small group, cara, a aula pro small group é muito boa. Porque todo mundo aprende muito. 6 a 8 pessoas no máximo por aula, entendeu, João? Aí, pô, fica um negócio muito mais ali, laboratório, muito mais leve. Tem treinamento, nego se mata também, mas é muito mais laboratório. A evolução, o progresso dos caras na massa é gigante. Agora, o aluno particular, ele treina comigo. Então, eu tô rolando com ele, ensinando ele, tô moldando o jiu-jitsu dele. E eu não faço isso no small group, né? Eu não faço, não consigo fazer isso com todo mundo. Então, o aluno particular se beneficia mais nesse sentido. Qual o melhor golpe para quem está bem acima do peso? Kimura. Kimura. Melhor golpe. Fala, monta nele. Não, mentira. Eu ia falar bobagem aqui. Cara, pra mim, a Kimura dos 100 quilos. Americana e Kimura, chave de ombro. Por quê? Boa pergunta, Mati Caroline. Por que a Kimura e a americana?
E no que a Kimura é americana?
E no que a Kimura é americana, em termos de valência física, são potencializadas
para
alavanca, cara. A pressão de alavanca, de rotação do ombro, é uma coisa muito forte. Eu que sou leve, pra mim, um dos melhores ataques que eu tenho é a Kimura. Então, porra, pra um cara pesado ganhar uma meia guarda e atacar a Kimura do lado contrário, cara, é fatal, velho. Não, amassapão não, cara. Porra, amassapão não. Amassapão, porra, vai ter brutalidade. Faz, mas, cara, eu não recomendo. Não precisa de flexibilidade nenhuma para fazer a Kimura. Ah, tu pode estrangular, tu pode fazer um monte de coisa. Tu tá perguntando para mim qual o melhor... Ele perguntou quais melhores golpes, né? Bom, tem vários, mas assim, qual o melhor golpe para mim? Na minha opinião técnica, de professor e lutador de jiu-jitsu. Kimura da meia guarda. E passa a meia guarda pro lado fraco do cara para atacar ele no braço fraco. Fez sentido? O cara é destro. Se eu passo para a direita, eu vou atacar o braço direito dele. Naturalmente é mais forte se ele é destro. Então eu passo para a esquerda, minha esquerda, para a direita. Eu passo para cá, tá? No caso de vocês aí, vocês vão passar para cá, para o lado esquerdo de vocês, para atacar a Kimura do lado direito. Que é o braço esquerdo dele, que é o mais fraco. Meu irmão, é batata, vai pegar geral. Olha como é massa o incentivo em casa. Acabei de ganhar bermuda e blusa da esposa pra Nogui. Porra, que maneiro, tá vendo? Eu quero também.
Do que, garoto? Tá um mês de aniversário das presentes.
Em pé ou guarda passada? Na Kimura, Tiagão, na meia guarda. Pode ser nos 100 quilos também, mas meia guarda é melhor. Pra mim, tá? Porque o cara tá preso. O quadril dele tá preso, a perna dele tá presa. Então a meia guarda ali é uma posição, não deixa o cara abraçar, entrar embaixo, óbvio, né? Fecha o joelho, fica coladinho, vira de costas pro cara, começa a dar blitz ali. Finge que vai passar, espeta o joelho pra montada, ele vai empurrar. No que ele empurrar, ele toma. Vau! Meu irmão, funciona que é uma maravilha. Agora, isso, vocês veem, é um plano de jogo. Olha aí, toda aula que eu dei até agora é para você criar um plano de jogo. Olha aí, isso é um plano de jogo. Finalizar na Kimura. Da onde? Da meia guarda. Como é que eu chego lá? Eu vou passar. Ah, mas aí ele tem que te chamar para guarda. Então você aproveita para executar isso com quem chama. Mas e quem vem para passar? Aí eu faço outra coisa. Aí eu traço outro plano. Ai, cara, jiu-jitsu é uma infinidade, velho. Jiu-jitsu é... Meu irmão, quem gosta de jiu-jitsu, ele levanta a mão em casa e grita, eu, sacanagem. É muito bom, cara. Isso é magnífico. Sério. Porra, Matheus, tu tá no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo, cara? Caralho, incrível. Como é que tu consegue fazer isso? Tudo bem que eu também tô, né? No Facebook, YouTube e Instagram, mas... Estou fazendo o trabalho aqui. Mais alguma pergunta, senhoras e senhores? Ou é outra pessoa? Porque MTS Germiniani e Matheus Germiniani, eu acho que é a mesma pessoa. Aí é melhor. Ah, tu saiu do Facebook e veio aqui para o Instagram. Boa. Mais alguma pergunta, senhoras e senhores? Me digam, vocês entenderam o que é um plano? Bote a mão onde alcança. Ah, o Facebook, o áudio está baixo. Será que a culpa é minha? Na próxima eu vou aumentar meu microfone aqui. Pior que eu tô com o microfone na minha cara aqui, velho. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Bom, pra mim aqui, matei a aula, matei todas as perguntas. Deixa eu ver se tem mais algo. Finalizei 3 vezes mais. Forte abraço, senhoras e senhores. Treinem jiu-jitsu com inteligência, tá? Dá umas dicas para idosos. Vai com a bengala. E dá porrada, bengalada. Melhor finalização para o idoso é bengalada na cabeça. Sacanagem. Meu irmão, o cara, ó, quando a gente está mais velho, e eu venho assim, por mais que eu tenha só meus 28 para 34 anos, eu já sinto um pouco mais que as lesões foram se acumulando e tudo mais. Cara, eu treino dentro das minhas possibilidades. Né? Eu boto o ritmo dentro das minhas possibilidades. E se eu preciso acelerar muito, eu tento cair numa posição vantajosa para que eu possa estabelecer uma pausa, o que eu chamo do ponto zero, né? O ponto morto ali. Tá? Como se fosse botar o carro no ponto morto. Tô ligado, mas estou ali parado. Dá para acelerar a qualquer momento, passa primeiro e vai. Mas consegui parar. Isso é importante, ter essas pequenas pausas durante o treino, quando a gente vai ficando sem tanto gás, sem tanto fôlego. Porque quando tu chega numa posição de vantagem e consegue dar essa respirada, normalmente você está botando tanta pressão, que o cara vai começar a se expor. E aí, quando ele começa a se expor, aí é surra de finalização, né, velho? Tem estrangulamento que você mostrou uma vez da meia. Ah, tem muita coisa, Tiagão. Júlio, posso ir aí treinar uma aula no Rio? Pode, vem. Pô, meu avô tá aí pra provar, né, André? Grande mestre Flávio Bering. Pergunta pro meu avô se ele não entra com a chinela, meu irmão. Tá boa, tem que ver a chinela que ele entra. Rapaz. Pá, se falar qualquer bobagem, tomar logo uma chinelada. Não, mentira, meu avô já foi malvado. Hoje em dia ele tá bonzinho. Beleza, fechamos então agora? Forte abraço pra todos. Beren Jiu-Jitsu. Uss.